Boletim da Saúde. Realização, Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.
Olá, ouvintes do Boletim da Saúde. Muito bem-vindos à mais nova edição do nosso programa que leva para você e sua família as notícias mais importantes sobre saúde pública. Eu sou Janari Damascena e é um prazer estar aqui no estúdio com o Fabrício Lázaro operando a mesa de som e a Aline do Vale, que é quem vai apresentar os destaques para esta semana. Então fala aí, Aline, o que a gente vai ouvir hoje?
Olá, Janari e todos que estão acompanhando o nosso programa. Neste boletim vamos falar sobre a qualidade de vida e saúde das pessoas com mais de 60 anos. E o tema de abertura nessa edição são o vegetarianismo e a cultura vegana. A repórter Patrícia Cordeiro explorou detalhes sobre esse tema e trouxe muitas curiosidades em uma ótima matéria.
Exatamente, Aline. Para começar, vamos tirar uma primeira dúvida. O que é ser vegetariano e qual a diferença para quem é vegano? Sobre este conceito, quem vai explicar para a gente é o Ricardo Laurino, presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira.
O vegetarianismo, ele é basicamente a alimentação à base de vegetais. Ele se restringe, ele se liga só à questão alimentar, o termo vegetariano. Dentro disso, surgiram pessoas que só comem produtos de origem vegetal, entretanto, incluem leites, incluem ovos, laticínios. Aí você tem o grupo do ovo lácteo vegetariano, que no dia a dia as pessoas chamam de vegetariano, mas eles são ovo lácteo vegetariano. O vegano, ele estende essa visão de consumo de produtos que não tenham nada de origem animal para o restante dos seus hábitos, né? Então, no lazer, ele não vai a zoológico, no vestuário, ele não usa nada de produtos de origem animal, então ele não usa lã, não usa couro, evita produtos testados em animais.
É importante destacar para as pessoas que optaram pelo vegetarianismo ou em serem veganas, que fiquem atentas à escolha dos alimentos para que não falte nenhuma vitamina e nenhum nutriente ao corpo, como explica o Ricardo Laurino.
É super tranquilo a pessoa ter o aporte de proteína. O próprio arroz e feijão já são alimentos importantíssimos. Muita gente acha que o ferro pode ser complicado, né? Mas basta dar uma atenção para saladas, frutas, né? Grãos integrais, as leguminosas. E aí vem, eu acho que o principal, que é a B12. A B12 é uma vitamina importante, só é encontrada em produtos de origem animal. Então, os vegetarianos estritos, é importante que acompanhem a B12 e façam algum tipo de complementação ou comam produtos enriquecidos com B12.
Muito obrigado pelas explicações, Patrícia. E sempre vale deixar claro que o segredo da alimentação balanceada, mesmo para quem não tem interesse em aderir ao vegetarianismo ou à cultura vegana, é importante consumir alimentos naturais e evitar comer alimentos processados. E, claro, ficar atento às substituições nas refeições.
É isso mesmo, Janari. Mas vamos continuar o giro do nosso boletim para falar da saúde da pessoa idosa. Você sabe quem é considerado idoso? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, é toda pessoa a partir dos 60 anos. E por aqui, o ritmo de envelhecimento e a expectativa de vida estão aumentando rápido. Por isso, o Pedro Paulo Souza fez uma reportagem completa sobre esse tema.
Então, Aline, envelhecer é um processo que ocorre aos poucos, e isso significa dizer que o cuidado com a saúde do idoso não pode começar apenas depois que a pessoa atingiu os 60 anos. É preciso agir antes. Mas também é necessário evitar o preconceito sobre o envelhecimento e tomar certos cuidados respeitando as limitações do corpo, como explica a coordenadora da Saúde da Pessoa Idosa do Ministério da Saúde, Cristina Hoffmann.
Se eu sei que com a idade eu começo a ter algumas limitações, que eu não me exponha a situações que me coloquem em risco, como, por exemplo, subir em escada, se eu tenho uma dificuldade de equilíbrio para pegar um prato, uma panela que está lá na prateleira lá em cima. Então, como que eu vou compreendendo que é um processo, que esse é um processo que todos passam e que a gente precisa também ter este cuidado, né, para que a gente tenha mais qualidade de vida.
A autonomia e independência são dois fatores responsáveis por uma boa qualidade de vida para os idosos. E quando falamos nesse assunto, não podemos deixar de fora o tema do sexo na terceira idade. Envelhecer não significa perder a sexualidade ou deixar de praticar sexo, como revela Cristina.
Existe um tabu, existe uma ideia, um preconceito, muitas vezes, de se achar, considerar que a pessoa, por ser idosa, não sente desejo, não tem uma relação sexual. Isso não é verdade. A gente costuma brincar dizendo que existe sexo depois dos 60. Sexualidade não se restringe só ao ato sexual em si. Tem várias outras formas de você viver a sua sexualidade, de uma forma de troca de afeto, de olhar, de carinho, de cheiro, enfim.
É importante que as pessoas idosas conversem sobre sexo, pois parte das alterações sexuais que ocorrem no envelhecimento podem ser solucionadas com orientação de profissionais de saúde.
Muito obrigado pelas informações, Pedro. Também é relevante a gente destacar que o uso indevido de medicamentos pode afetar o desempenho e o interesse sexual. Então procure sempre um acompanhamento médico.
Isso mesmo, Janari, mas com essa notícia chegou ao fim o nosso programa. Gostou das reportagens? Quer saber mais sobre algum tema do nosso programa? Você pode encontrar acessando nossa playlist em soundcloud.com/Ministério da Saúde. Muito obrigada pela audiência e obrigada pela companhia, Janari. Uma ótima semana para todos e até o programa que vem.
E para continuar acompanhando outras notícias do Ministério da Saúde, basta acessar o portal saúde.gov.br e as nossas redes sociais, facebook.com/minsaúde e pelo Twitter, @minsaúde. Uma ótima semana para todos e até o próximo programa, Aline.
Boletim da Saúde. Apresentação, Aline do Vale e Janari Damascena. Reportagem, Patrícia Cordeiro e Pedro Paulo Souza. Trabalhos técnicos de Fabrício Lázaro e Rafael Santos. Realização, Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde. Música.